Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Ofélia Ramos, eu ouvi-a atentamente ali de cima e queria só começar por lhe responder que sim, é sempre útil discutir medidas que apoiam as famílias, as mães e os bebés. Depois, relativamente às alterações que foram feitas ao Código do Trabalho, eu não esperava ver o PSD a defender as várias medidas que o PS fez ao Código do Trabalho, mas aquilo que eu gostava de lhe perguntar é que, independentemente do número de medidas, devemos ou não fazer aquelas medidas e alterar aquelas medidas que são ou não justas, e se estas medidas que são agora pedidas são ou não justas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Não tendo tempo para resposta à deputada Ofélia Ramos, passo a palavra ao deputado João Almeida, do CDS-PP. Sr. Deputado, tem 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate de hoje tem origem numa iniciativa que não é comum, mas que deveria ser muito mais frequente do que aquilo que é. Uma iniciativa de cidadãos, em que os cidadãos diretamente tomaram o poder legislativo e apresentaram o seu projeto à Assembleia da República. É por isso que eu quero, antes de mais, cumprimentar os autores e subscritores desta iniciativa, que até por exigência legal têm de ser mais de 20 mil e neste caso são mais de 23 mil. Para além da importância da iniciativa que está na base deste debate, o tema também é relevantíssimo. Portugal é um país que tem, na demografia e na natalidade, um dos seus problemas estruturais mais graves e uma das causas de maior dificuldade no seu desenvolvimento. O CDS há muitos anos que assumiu esse problema como uma prioridade da sua agenda política, tendo já em 2011, há mais de 10 anos, feito um relatório exaustivo sobre a realidade da natalidade em Portugal, apresentando medidas que depois vieram a ser consubstanciadas em sucessivos projetos apresentados na Assembleia da República. De incentivo à natalidade, de conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, entre o envolvimento não só de pais, mas também de avós na prestação de assistência aos filhos e netos para que essa integração familiar fosse mais positiva e também na discriminação positiva de algumas situações que a mereciam por serem especiais. A questão das crianças nascidas prematuramente, a questão das crianças nascidas com deficiência ou doença rara, que obviamente não podem, nem podiam e já não são tratadas da mesma forma que as outras situações. A realidade da natalidade em Portugal e o problema que daí deriva resume-se facilmente com 3 números. O índice de renovação geracional diz que, para que nos renovemos geracionalmente, cada mulher deve ter 2.1, do ponto de vista estatístico, filhos. O INE, num estudo que fez em 2013, avaliou que em Portugal o desejo de filhos era de 2.31. A realidade em Portugal é de 1.21 filhos por mulher. Ou seja, o desfasamento não é entre a vontade e o desejo que os portugueses têm de se renovar geracionalmente, é entre a possibilidade de concretizarem esse desejo, as condições para concretizarem esse desejo e a capacidade de poderem realizar os seus sonhos e os seus projetos de vida. É por isso que as políticas públicas têm de conseguir uma aproximação entre aquilo que é a renovação geracional, aquilo que é o desejo das famílias e aquilo que resultará não só na felicidade dessas mesmas famílias, mas também no desenvolvimento do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Temos para uma intervenção de 1 minuto, o Sr. Deputado José Soeiro. Um segundo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ofélia Ramos, tanta conversa do PSD sobre a família e a natalidade e vão acabar por chumbar tudo. Todos os projetos, incluindo a iniciativa legislativa de 26 mil cidadãos e cidadãs. Sobre dizer que o Parlamento não é local próprio para alterar a legislação laboral, mostra apenas não uma desculpa esfarrapada, mas que não leu a Constituição.
Agradeço o esforço, muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Bom, tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre. Tem 21 segundos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados e Sras. Deputadas, se temos consenso, precisamos de dar mais apoio aos bebés, mais apoio às famílias, mais apoio à amamentação, mais apoio a que pais e mães repartam tarefas e que combatemos verdadeiramente a desigualdade de género e que isso passa pelo alargamento da licença parental, então sim é uma irresponsabilidade política não o debatermos aqui. E adiarmos o alargamento para outro período, lembro, é voltarmos às famílias agora. E por isso eu quero desafiar todos os partidos a que possamos debater todos estes projetos na especialidade e, portanto, viabilizem estes projetos para podermos debatê-los em especialidade e prestarmos o apoio que precisamos às famílias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Para uma intervenção, tem uma palavra o Sr. Deputado Miguel Arruda, do Chega. O Sr. Deputado tem 2 minutos e 8 segundos e faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, a família é para nós um dos 4 pilares fundamentais da nação. Amar a Deus, a pátria lusa, a glória do trabalho e o seu dever. E a defesa da família são muito importantes para nós, Chega. São estes os nossos pilares fundamentais. E é da família que vamos falar aqui hoje. Esta instituição essencial para a nação e para a sua sobrevivência, que anda a ser constantemente alvo de ataques. Esta entidade biológica, genética, que se transmite pelo sangue, resulta de milhares de anos de ligações afetivas entre um homem e uma mulher, está a ser ameaçada por marxismo, que quer desconstruir, que quer impor ideologias de género nas escolas, às nossas crianças. Nós não vamos permitir. Se é um homem ou uma mulher, jamais poderá dar início à construção de uma família e à perpetuação de espécie humana. É precisamente a este homem e a esta mulher que já agraciaram Portugal com filhos ou sonham vir a ter filhos que dirijo-me essas palavras. Os sucessivos governos, tanto PS como PSD, abandonaram-nos. Não tenciam dar verdadeiros apoios à natalidade. Querem substituir os vossos filhos pelos filhos dos imigrantes que nos passam-lhes à frente. O Chega tem o único programa que realmente defende a família, com apoio à natalidade, reforço da proteção da mulher grávida, com cuidados de saúde, a criação de um programa nacional de primeira habitação para os jovens, o apoio às famílias numerosas e muito importante para a esquerda, a criação de um fundo de emergência para as famílias que pensem em recorrer ao aborto. O devolver à família da competência de educar, revendo o papel do Estado no ensino, retirando todo o conteúdo doutrinário e ideológico dos currículos escolares, é muito importante. A família antecede o Estado. Instituição que nasceu com um homem e existe antes da própria nação. Se Portugal morre, responde-lhes com filhos, Deus, pátria, família e trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Arruda. Não temos a parte de encerramento, porque a iniciativa foi dos cidadãos que estão... Srs. Deputados... Srs. Deputados... Tendo a iniciativa sido dos cidadãos que estão na galeria, não temos encerramento, apenas em nome da Câmara agradecer aos cidadãos esta iniciativa que tiveram. Muito obrigado. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, o projeto de lei número 206/16, primeira do Partido Social Democrata. Antes de entrar no ponto, gostaria de chamar a atenção da Câmara para que na Galeria 1 está um grupo de 30 alunos que frequentam o último ano do curso de Ciências Farmacêuticas no Instituto Universitário Egas Muniz, do Monte da Caparica, Peço o aplauso da Câmara para este saúde. Este projeto de lei do Partido Social Democrata aprova o Estatuto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e altera a Lei nº 32/206, de 26 de julho. Tem 6 arrastamentos. Tem a palavra para a apresentação deste projeto de lei o Sr. Deputado Miguel Guimarães. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, a infertilidade humana constitui um problema de saúde pública global, segundo a Organização Mundial de Saúde, afetando cerca de 17,5% da população adulta mundial. Em Portugal, apesar do aumento dos nascimentos com as técnicas da procriação medicamente assistida, entre 2013 e 2022, a tendência decrescente do número total de nascimentos nas últimas décadas é bastante preocupante. Estamos a falar, em 1980, por exemplo, de 158.309 nascimentos para cerca de 80 mil nascimentos em 2021. Estima-se que existam em Portugal cerca de 300 mil casais com problemas de fertilidade. A PMA tem de ser uma prioridade nas políticas de saúde. É fundamental aumentar a natalidade e melhorar os índices de felicidade e realização pessoal de milhares de famílias portuguesas. Através das presentes iniciativas, projeto de lei e projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do PSD dá o seu contributo para a concretização do importante desígnio nacional de aumentar a natalidade, propondo que se garanta a igualdade de acesso aos tratamentos de PMA, investindo nos centros públicos, onde esses tratamentos são efetuados. De facto, segundo os dados mais recentes do Conselho Nacional da PMA, o número de centros públicos de PMA é claramente inferior ao número de centros privados de PMA. Estamos a falar de 10 centros públicos para 18 centros privados. E a percentagem de tratamentos de PMA nos centros públicos registou uma quebra acentuada na última década em comparação com a atividade realizada pelos centros privados. Os centros públicos, em 2014, realizavam 46,3% do total de tratamentos de PMA e, em 2022, apenas 30%. Embora a Ordem Jurídica Nacional permita o acesso de mulheres à PMA até aos 50 anos de idade, o Serviço Nacional de Saúde apenas assegura essa possibilidade até aos 42 anos de idade nos casos de tratamento por indução da ovulação ou da inseminação artificial, ou até aos 40 anos, nos casos de fertilização in vitro e de injeção intracitoplasmática. Os tratamentos mais complexos, mas também os tratamentos mais frequentes. Esta discrepância etária não contribui para uma verdadeira igualdade de acesso. O número de mulheres que recorre à PMA tem aumentado de forma muito significativa e, em especial, no caso de mulheres com 45 ou mais anos de idade. Para lá do já referido, o acesso aos centros públicos de PMA está também limitado pelos elevados tempos médios de espera no Serviço Nacional de Saúde. Mais de um ano para a primeira consulta, podendo atingir mais de um ano e meio para o início dos tratamentos. Estes tempos de espera muitas vezes acabam por comprometer o acesso aos ciclos de tratamento por as mulheres, entretanto, atingirem o limite de idade. Finalmente, a falta de recursos no Banco Público de Gâmetas agrava ainda mais a situação já referida. Existem também importantes desigualdades territoriais que têm que ser, obviamente, corrigidas, como, por exemplo, na região sul. O insuficiente investimento e atenção a esta área durante vários anos deixou-nos numa situação frágil e que temos de resolver com brevidade. Por isso, apresentamos estes dois projetos. O projeto de resolução com 6 recomendações